Sou Alberto Rodrigues, narrador esportivo. Hoje estou aqui com meu querido Mário Alasca. Ele está fazendo um café. Essa prensa é francesa. Olha a prensagem. Olha assim. Vai servir. Que espetáculo sensacional. Atenção. Ei, tomei gosto, gente.
Hello, meu povo! Olá, minha pova! Mais um episódio do podcast começando. Tomei gosto! Hoje eu tenho a honra de receber essa voz que eu vi desde que eu me interessei por rádio. Mas é uma honra receber aqui Alberto Rodrigues, ele que é conhecido como o mais vibrante do Brasil. E eu tenho certeza que se não for o mais vibrante do Brasil, ele é o absolutamente mais vibrante do Brasil. Ele é acima do mais vibrante do Brasil. Albertinho Rodrigues, ele é narrador, narra os jogos do Cruzeiro há muitos anos, foi o narrador da inauguração do Mineirão, dentre outros casos que ele vai nos contar. Eu pedi para ele puxar do HD dele ali se tem algum caso dele de comida, bebida que o atrapalhou ou ajudou durante uma narração esportiva. Se você é de Belo Horizonte, se você é cruzeirense, então você tá cansado de saber quem é essa fera. Tenho certeza que muitos fãs do Albertinho conosco aqui agora. E se você não é de BH, se você já é ouvinte do Tomei Gosto, fica porque a prosa vai ser fantástica. Alberto Rodrigues, o vibrante, cerveja, café ou vinho?
Tanta coisa gostosa, hein, Mário? Que prazer estar aqui, né, no seu podcast. Foi, pra mim, uma honra, né? E é uma coisa que eu pouco faço na minha vida, né?
O que? Falar?
É, falar assim com um programa diferente, uma coisa diferente, com muito café, o melhor café do mundo, que tá com você, gente, né? E uma água pura, vinho que eu não é o momento de eu tomar vinho, mas já tomei muito vinho e tal, essa coisa toda. Então é um prazer, sempre bacana demais. Eu que fui, quando eu era vereador, eu lancei aquele projeto do Belo Horizonte, a capital mundial dos botecos.
Vibrante, é mesmo?
Foi eu que lancei, eu que fiz esse projeto, passou na Câmara e tal. Não sei se o pessoal aproveita, né, esse dia, né? O dia, né? O dia que é o dia mesmo da...
E tem um dia certo disso?
Tem um dia certo que eu não tô lembrado mais que é o dia certo, mas isso passou na Câmara Municipal. Eu aproveitei que teve uma, em Belo Horizonte, uma vez, uma repórter da Inglaterra. Uhum. Ela percorreu vários lugares aqui e ela mesma falou que Belo Horizonte, eu acho que no mundo todo não tem tanto boteco, tanto bar, como Belo Horizonte, né? Então eu fui na reportagem dela e tal, pois nós, então vamos lançar, como eu era o vereador, vamos lançar aqui um dia mundial, que é Belo Horizonte, a cidade mundial dos botecos. E ficou, porque realmente é uma coisa bacana que acontece todo ano, né?
Sim.
Os botecos se multiplicam por aí.
Sim, graças a Deus.
É, com boas comidas, boas coisas. Isso é um chamamento, né? Um chamado para que a pessoa venha a Belo Horizonte, né? Aproveitar. Como é o seu café, como é o seu vinho, sua água, né? Você faz uma coisa realmente fantástica que é desconhecida por muita gente.
Muito obrigado, Vibrante. Como é que a gente explica para alguém que não é daqui de Belo Horizonte que é um boteco? Como é que tipifica-se? O que é um boteco, Vibrante? Como é que a gente explica
boteco,
isso?
Boteco, o botequim, o bar, né? Uhum. Né? Isso tá já no, na imprensa, na imprensa mineira já tem, né? Nos jornais, nas revistas.
Mas é um bar mais humilde ou é só um jeito nosso de chamar o bar?
O negócio ficou tudo junto. Uhum. Um bar bom, um bar pequeno, um bar maior, não sei o quê. Mas que se faça alguma coisa gostosa aqui, opa, isso aí é gostoso. É gostoso demais você comer uma carninha lá naquele bar, lá de fulano de tal. Então, isso aí foi conceituando e tal, passando o tempo. E hoje tem determinados lugares que tem os bares, realmente, que fazem as coisas mais gostosas e tal. Diferente, né? Diferente.
Fantástico, Alberto Rodrigues. Então, o senhor vereador Alberto Rodrigues, à época, criou o dia. Mas pro seu dia a dia, o Vibrante, cerveja, café ou vinho, qual que o senhor gosta mais?
Eu tomo no dia a dia meu, é o café e a água, né? O café e a água, né?
Sim.
Normalmente, né? Eu já fui, gostava muito de vinhos. Por exemplo, um exemplo que eu vou te dar. Quando nós fomos fazer a Copa do Mundo na França,
uhum.
Nós ficamos num hotel, a equipe da Itatia era toda, ficar tudo junto no hotel, né, com vários apartamentos e tal. E do lado tinha um supermercado grandioso, né? Pensei, aqui que tá bom pra gente comprar uns vinhos. Então eu passei praticamente 40 dias na França, né, na Copa do Mundo, tomando todo dia vinho, coisa que eu não fazia em Belo Horizonte. Mas como nós estávamos lá na terra do vinho gostoso, né, o vinho bom, o vinho francês, eu passei a tomar vinho e tomei todo Todo dia.
E como é que foi pra eu voltar aqui e desacostumar o paladar? Porque eu imagino que lá você tenha comprado um vinho bom, num preço muito barato.
Barato, exatamente. Mas aí não, é que aquele foi só durante a Copa. Não, por exemplo, nos dias dos jogos, a gente não tomava. Eu não tomava, né? No intervalo, né? De um jogo pra outro, né? A gente fazia... Nós estávamos no hotel, nós tínhamos lá com um companheiro que é o Carlos César Pinguim, que já falecido há muito tempo. Ele que fazia o gourmet, fazia as saladas, não sei o quê, as carnes e tal. E nós levávamos o vinho para tomar. Então, eu passei a tomar vinho todo dia. Essa foi a única época. Depois eu tomava vinho de vez em quando e tal. Eu tenho, por exemplo, vinho guardado em casa que eu não tomo. Porque, eu não sei porque, a gente vai ficando mais idoso e tal, mas o vinho é gostoso, né? O vinho faz bem pro coração, faz bem pra tudo.
Cerveja você já bebeu, Vibrante?
Já bebi muita cerveja, muita. Na minha época mais de rapazinho, bebia bem mais, né?
Uhum.
Evidentemente que aquilo foi decrescendo na medida que eu fui ficando mais velho e tal. Hoje eu deixo de beber a cerveja por causa da gelada.
Sim.
Eu prefiro não beber pra não ter problema de... resfriado, uma garganta, um problema de garganta e tal, gelado, né? Aquela coisa. Não sei se é isso. Eu acho que isso aí é mito, né?
Eu acho que não.
Eu não sei se é mito ou não é.
Me perdoe a indiscrição. Quantos anos que você tem hoje?
Hoje eu tô com 83 anos.
Pois é, então vamos pensar. O senhor tá com 83 anos. Há quantos anos narrando o jogo?
Ah, profissionalmente, com carteira assinada desde 1962. São 60 e poucos anos. 61, né? 60.
Pois é. Então se o senhor conseguiu narrar jogo de futebol por 60 e alguma coisa anos, é porque o senhor cuidou da sua voz.
Cuidei da minha voz. Evidentemente, quando você começa, você é rapazinho, você é entusiasmado, né? Você não deixa de tomar aquela cerveja e tal, tá com os amigos, aquela coisa. Aquelas viagens que a gente fazia, né? Vamos lá pra Curitiba, por exemplo, que é uma cidade que tem belos restaurantes e tal. Então a turma toda da imprensa ia pra lá, tomava seu vinho, tomava cerveja, aquela pinguinha que negócio todo. E assim foi na vida. Mas aquilo vai decrescendo na medida que você vai ficando mais velho e precisa da sua voz para transmitir futebol, como eu transmito até hoje. Tô no rádio, mas tô no YouTube, né? Transmitindo futebol. Então eu prefiro ficar mais tranquilo. Já tomei muito, agora eu posso ficar mais tranquilo. Então eu posso tomar mais café, um cafezinho, eu faço meu café, ou então vou lá tomar café num bar, no restaurante.
Pode falar, onde é que você gosta de tomar café, Vibrante?
Ali na Savassi, onde eu moro, né? Aquela pracinha da Savassi ali, pra mim o melhor café é ali da cafeteria Três Corações.
Uhum.
Que eu tomo lá, o café é mais quente e então, tal, tomo com uma torrada, com uma água, né? Eu sempre peço uma água, uma torrada e um café.
Café expresso ou café
gosto
coado?
Eu tenho um café coado e um café expresso.
Uhum.
O café expresso pra mim é sensacional, é gigantesco, né? Nas idas que a gente vai ao exterior e tal, naqueles bares e tal, era gostoso demais você tomar um. Até nos aeroportos, né? O café é mais gostoso, né? Café expresso.
O café expresso deixa a gente mais chique, Vibrante.
É bacaninha. Por favor, café expresso aí, por favor. Então, fica mais tranquilo, mais
empombado.
Mais empolpada, né?
Me passa sua xícara aqui, porque você falou tanto de café quente que eu vou esquentar a sua xícara. Pelo que você está falando, você deve gostar de xícara do vulcão, temperatura vulcânica.
É, e eu gosto de um café mais quente, né? Às vezes você vai no bar e pede um café. Mas seu café tá... Ontem mesmo eu falei, cheguei ontem numa cafeteria lá na Savassi, esse café tá muito frio. Então você não vai pagar? Não, é isso que eu não vou pagar. Não, eu vou pagar. Não. Hoje é de graça pro senhor. Mas eu não tomei o café, não. Eu tomei só um pouquinho dele, porque tava frio. O café frio é terrível, né?
Terrível. Vibrante, o que é o jantar depois de uma narração de jogo? Porque nós que trabalhamos em transmissão de jogo, se você tá ouvindo esse podcast e me conhece aqui, eu fiz 10 ou 11 anos de transmissão de jogo pela Rádio 98 FM de Belo Horizonte.
Exatamente.
Eu cheguei a ser humorista, repórter, comentarista e âncora.
E famoso. Tudo.
Famoso por você, Vibrante. Muito obrigado. Mas tem uma hora que quando o pessoal da imprensa viaja, se encontra depois da partida.
É.
Depois da narração.
Exatamente.
Como é que a gente resume isso para quem nunca trabalhou numa narração de jogo? O que é o jantar pós-transmissão de partida? Ele é só um jantar ou é também a hora que o narrador, o repórter, quem estava trabalhando no evento, tem para conversar? Porque você tá ali 3, 4, 5 horas numa transmissão.
Exatamente.
Um nível de tensão muito alto, né?
Isso a gente fazia nos velhos tempos. Com muito mais gente, né? Porque naquela época a gente viajava para fazer um jogo, por exemplo. Fazer um jogo do Cruzeiro lá em Porto Alegre. É, e a Rádio Itatiaia, a Rádio Confidência, o Jornal, o Estado de Minas, o Diário da Tarde, não sei o que, isso aqui, outras rádios que existiam na época, Guarani, né, tal, tal. Então, era uma galera sensacional. Depois do jogo, né? Ah, vamos lá na fulano de tal, tá, naquela, isso que era bacana demais. Então, a gente ia lá, relaxava, tomava cerveja, uns que tomavam cerveja, outros que tomavam pinguinha, um negócio comia carne e tal, tal. Era divertido, porque ali tava a gente... Tava jogando para fora aquilo que a gente fez nas transmissões, né? Sempre dura a transmissão, dura, o time tá perdendo e tal, você ficou chateado, ou ganhou e tal. Então lá no jantar era um jantar gostoso, né? Tem lugares, por exemplo, que existiam lá os restaurantes da imprensa. Em Porto Alegre, em Curitiba, tem esse restaurante. É um restaurante, não é um restaurante chique, não, mas tem as coisas que a gente gosta, né?
O que a gente gosta, Ivan?
É tanta coisa que a gente gosta.
Fala,
né,
pra mim, o que é?
Ah, era bom, era uma salada... Bacana, a salada gostosa, né? Uma carne, né? Quer dizer, uma picanha, tudo aquilo que era gostoso, né? Comidas um pouco diferentes, né? Eu, por exemplo, gosto da comida normal, comida brasileira, aquela coisa toda.
Uhum.
Tá, mas era bom. A gente fazia muitas noites bacanas, né? A gente chegava mais tarde no hotel pra dormir, pegar o avião no outro dia, não, muito cedo.
Mas assim. O senhor conseguia, ainda consegue terminar uma narração de um jogo grande e deitar na cama e dormir? Ou aquela pilha, aquela adrenalina
tem,
fica?
Não, fica a adrenalina. Eu quando narro, por exemplo, um jogo no Mineirão, um jogo em qualquer outro lugar, aí na Independência e tal, eu tô no estúdio e tal, 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 tal. Eu chego, eu demoro umas 2 horas pra dormir. Eu, às vezes, ligo a televisão, às vezes tomo alguma coisa e tal, né?
Mas o senhor assiste um trecho daquele jogo ou tira a cabeça do jogo, quer ver outra coisa?
Não, eu vejo outra coisa. Então, às vezes, eu quero ver um determinado lance do jogo, que eu fiquei na dúvida, né? Não sei o quê. Um gol, é gol bonito, vou rever esse gol e tal, tá? Eu ligo a televisão, fico fazendo 1h30, 2 horas. Mas tem dia que não dá pra descansar muito. Por exemplo...
Ah, por favor.
Por exemplo, anteontem, eu fui a Sete Lagoas fazer o jogo do Cruzeiro. Tô lá com o Samuel Vanessa, no canal do Samuel Vanessa, né?
Sim.
E ele chega cedo no estádio. Então eu tenho que ficar lá, perto dele lá, né? E sai tarde. Eu tava cansado. É, pela minha idade também e tal, tal, tal. Então, você fica praticamente 10 horas dentro do estádio lá, só sentado numa cadeira.
Cansa, né, Vibrante?
Cansa pra caramba. Ainda depois...
E eu, com a minha idade, canso. Você com a sua, deve cansar mais.
Exatamente. Então, eu cheguei em casa, meu filho. Eu já fui direto pra cama, só tirei pus uma outra roupa, dormi até no outro dia. Quer dizer, tava cansado, realmente. Isso, evidentemente, é pela idade. Também é pela idade. Antigamente, quando você era mais jovem, não era tanto. Hoje, não. Hoje, quando você chega a essa idade que eu cheguei, evidentemente que você cansa muito mais, né?
Ô, Vibrante, e me conta uma coisa. Eu sinto falta hoje, né? O Alberto acabou de falar, hoje ele está no canal Samuel Venâncio, narrando as partidas do Cruzeiro, mas trabalhou durante muitos anos na Rádio Itatiaia, Rádio Inconfidência, Rádio Minas também?
Rádio Vibrante. Minas,
Rádio Minas.
Rádio Minas já não existe mais, né?
Mas...
antigamente, era a chamada emissora do lar, naquela época.
Mas me conta, Vibrante, eu sinto muita falta. Assim, eu trabalhar em futebol me fez muito bem, eu aprendi muita coisa. Mas o que eu sinto mais falta do convívio do futebol é aquela resenha antes dos jogos. Falar com os amigos ali antes da partida. Porque um acha que vai ganhar, o outro acha que vai perder. Uhum. E são coisas que às vezes no ar a gente não pode falar. Porque nós temos direito a ter a nossa opinião também.
Lógico, lógico.
O comentarista muitas vezes tem uma opinião dele, mas ele tenta balizar ali pra deixar claro pra todo mundo que ele pensa. Antes do jogo, o senhor tem algum ritual de concentração? Tem algum tempo X que não pode comer e beber? Como é que o senhor é antes da partida?
Não, eu hoje já não como muito, como eu comia antigamente, tá? Aquela coisa toda. Hoje é mais tranquilo. Eu gosto de, por exemplo, fazer um lanche antes de ir pro estádio. Um lanche, qualquer coisa que tiver lá na minha geladeira e tal, eu faço um lanche, ou então peço alguma coisa, uma pizza, ou, sei lá, uma outra coisa qualquer, faço uma vitamina, um negócio. Eu não gosto de comer muito para ir para radiar um jogo, entendeu? Às vezes eu como depois do jogo. Quando há tempo disponível, eu vou para um restaurante, passo um restaurante, como alguma coisa, às vezes até de dormir, né? Depende do dia, da hora, que hora que vai terminar o jogo. Se terminar muito tarde, é muito difícil, né? Você já vai para casa, come qualquer coisinha lá, toma um copo de leite e tal, e vai dormir. As coisas vão se modificando durante o tempo que a gente vai passando aqui na Terra.
Uma pessoa que me soprou um caso seu, Vibrante, deixa eu só apresentar aqui. Hoje nós estamos tomando aqui no Tomei Gosto o café Santiago. Esse café se chama Café Catiguá 90, é um café que tem 90 mais pontos, ou seja, é um café muito bom, um café especial. Ele tem o selo de campeão de Coffee of the Year, né? Ele foi o café do ano da SIC, né? O COI, Coffee of the Year. E ele tem notas de vinho do Porto e frutas negras.
Vinho do Porto.
O cheiro dele tá muito agradável. Não sei se chegou aí.
É
um
café da onde?
Do Santiago Café. Ele tem duas unidades aqui em Belo Horizonte.
Mas é feito no país ainda?
Ele é no país, ainda nacional. Ele é perto de Patos de Minas ali.
Ah, bom, isso é. Exportação, né, dele?
Não, essa coisa que o nosso café é bom ir embora é um mito, Vibrante.
É um mito?
É um
Me
mito.
Fala que vai o bom, fica mais
não,
ou menos
já
pra
foi.
Nós aqui.
Já foi.
Né?
Já foi. Nós estamos aprendendo a tomar café e nós estamos aprendendo a cultivar o bom café pra nós.
É, né, isso é importante. Tem um café colombiano que também fala que é muito bom, né?
É bom também.
Na Colômbia você toma.
Acho que eles têm um pouquinho
café.
Mais de cartaz do que a gente.
É?
Os colombianos que eu, Mário, tomei até hoje, eu preferi os nossos. Mas eu não sei se eu tomei um colombiano no nível dos cafés brasileiros que eu tomo daqui.
É.
Então também não vou ser injusto.
Você toma um café na Itália, é italiano ou brasileiro, né?
Do mundo inteiro.
É, porque o Brasil é um dos grandes exportadores.
O Brasil é o maior produtor de café do mundo.
O maior produtor de café do mundo.
Como é que a cada 4 xícaras, uma é café brasileiro? Tem uma conta mais ou menos essa. E Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. Caso Minas Gerais fosse um país, provavelmente seria o maior produtor de café da Terra. Minas Gerais. E nós conhecemos tão pouco isso, né? A gente vai na França, toma vinho francês. Vai na Itália, né? Enfim, mas aqui a gente não valoriza o que é nosso. Nós temos essa síndrome de cachorro vira-lata ainda.
Mas o brasileiro gosta de tomar café também, meu.
Gosta, Vibrante. Mas eu acho que a gente ainda não aprende.
Café não fica fora da nossa mesa. Não tem como.
De fato, Vibrante, mas eu acho que o nosso desafio maior não é o consumo apenas da bebida. É qualificar como a gente gosta de café. Porque durante muito tempo a gente se acostumou aqui com o tal do café extra forte. Que o cara tirava onda, eu tomo extra forte, que eu sou muito macho. Que na verdade é um café de qualidade muito ruim. Eles iam tirando os cafés melhores para mandar para fora, tal como você explicou muito bem, ia ficando pior. O extra forte é café com defeito, casca de café, graveto, não sei o quê, que eles torram para dar gosto de queimado e moe para você não ver o que que tem ali.
Que é isso?
Esse é o café extra forte.
Meu Deus,
e
eu gosto
bebe.
De, às vezes, comprar aquele café extra forte. Né? O pó
mas
dele.
Virou hábito.
O pó dele. Já não vou comprar mais.
Não, pode comprar, se o senhor gosta. Não, o senhor tem que fazer
não,
o que o senhor gosta.
Não é que eu gosto, é que eu gosto de café forte.
Sim.
Como está escrito extra forte, eu vou comprar um café forte. Eu gosto de café forte.
É, aqui estamos fazendo hoje pro Vibrante. Eu perguntei pra ele se ele gostava de café mais forte ou mais fraco. Ele me falou que gostava de café muito forte e muito quente. Então eu fervi uma água aqui pra fazer o café pro Vibrante e deixei as nossas xícaras esquentando. Se for o caso, eu até vou trocar a água da xícara pra uma água mais fervente ainda, pra não ter jeito do Vibrante tomar café frio aqui. E como ele falou que queria um café forte, eu fiz uma prensa francesa com esse café magnífico. Mas ô Vibrante, um passarinho soprou no meu ouvido. Que uma vez, numa transmissão de jogo do México, você teve que fazer um jogo quase que sem roupa, de dentro do hotel em Guadalajara, porque a linha da Itatiaia não conectou. É verdade essa história?
É verdade.
Conta ela pra nós.
É o seguinte, foi a Copa do México. Não sei que ano que foi a Copa do México.
86.
86, exatamente, é. Nós viajamos, eu, Roberto Ábalas, o Virigon... Não, o Virigon já estava lá. Eu, Roberto Ábalas e o Cafunga. Cafunga, na época, você conheceu o Cafunga? Que era,
não me lembro, Roberto.
Era uma figura maravilhosa, né?
Infelizmente,
não me lembro. Se encantava com ele, só ria. Só dava risada com o Cafunga. Então, nós fomos... o Virigon já estava lá no México. O Virigon, Oswaldo Faria, tal, aquela outra turma, tal. E nós três fomos depois, chegamos lá no dia da inauguração da Copa do Mundo no México. Jogava lá no México, Yugoslávia, não sei o que, acho que México. E nós ficamos em Guadalajara. Tinha lá o estúdio, né, montado lá, o Oswaldo montava o estúdio, tal. Eu cheguei, tal, o senhor Roberto chegou, Já estava quase começando, o Oswaldo Faria abriu a jornada lá do estúdio nosso, lá de Guadalajara. Nós abrimos para o Rádio de Minas, os caminhos de todos os continentes, ok? E eu fui, vou tomar meu banho, né? Então eu entrei pro banheiro lá no meu quarto, então eu tomei banho, o menino lá da técnica, vem cá, corre aqui que o Oswaldo tá te chamando aqui. Eu saí do banheiro, todo molhado, peguei uma toalha para irradiar o jogo, que a linha caiu lá no México. Então eu já entrei falando pelado.
No estúdio ou no seu quarto?
No estúdio.
Peraí, ó.
No estúdio.
Você saiu pelado de toalha do seu quarto?
É, porque não dá pra enxugar, não. Só pra pegar a toalha, já tô aí pelado. Já peguei o microfone. Ó, o Oswaldo daquele jeitão que era. Você não conhecia o Oswaldo, mas era cara.
Não.
Pega aí, radia o jogo. Aí, papai, eu comecei a fazer o jogo. Já tinha mais ou menos escalas lá, né? Já tinha as escalas. Comecei. Eu fiquei uns 15 minutos radiando o jogo. Aí voltou a transmissão lá da Cidade do México, como me ligou assim. É isso aí.
Ô, Vibrante, então quer dizer que você desceu. O estúdio da Itatiaia era nesse hotel ou você teve que ir pro centro de imprensa?
Não, no hotel mesmo. No hotel,
então sua vergonha não foi tão grande assim?
Você
andou pelado só no corredor do hotel.
Só no corredor do hotel,
quem nunca, né?
Então foi isso que eu...
E pra voltar pro quarto, você sentiu alguma vergonha?
Não, ele que acaba... Não, eu não senti vergonha, não. Já tava...
Normal fazer um jogo pelado?
Já tava com a toalha lá, pus a toalha. E voltei pra... Olha que... Pode voltar.
Que bom que não deu tempo de gripar também, né?
É, voltei. Não, mas eu não tinha. Lá tava, acho que a calor na época lá e tal.
Alberto, que coisa. Você já fez um jogo pelado no hotel do México.
Mas nós já redimos jogo pelado, jogo de passando mal, com dor de barriga.
Com dor de barriga, como é que foi?
A barriga foi terrível.
Terrível.
Fomos eu e o Paulo e o Arthur Moraes para fazer um jogo. Isso já deve na década de... Não, já nessa época já. Tem uns 15 anos atrás, né? Vamos a Porto Alegre. Sabe como é que é Porto Alegre? Porto Alegre, Curitiba, você chega lá, você tem que comer a tal de picanha lá, comer e pro restaurante, comer aquelas carnes deles, né? Então, nós chegamos lá, eu, o Arthur Moraes, o jogo era... Lá, tá?
O jogo era no dia seguinte.
Era no dia seguinte. Então, vamos pro hotel. Fez as reportagens e tal pra rádio, pá. E fomos pro... Vamos pro restaurante. Foi pro restaurante, até que não tava cheio. E eu comi lá as carnes lá, as normais, né? E comi uma salada lá, sabe? Essa salada eu acho que me fez mal. Que no outro dia eu comecei a passar mal.
A salada de quê, Alberto? É uma salada normal ou é uma salada com alguma coisa meio extravagante?
Como é que chama aquele negócio que... Manteiga, não? É um negócio...
Maionese.
Maionese, é isso mesmo. Eu acho que foi a maionese que me fez mal.
Você bebeu esse dia, Alberto?
Bebi, acho que uma cerveja e tal, um negocinho assim.
Porque eu já cheguei em casa passando mal, falei, mãe, eu comi uma azeitona que tinha uma empada, que tinha uma azeitona ruim.
É.
Você tem certeza que foi salada, Alberto?
Porque carne não é, né? Carne não vai fazer.
Precisa passar mal.
Eu acho que foi a salada com a maionese. A maionese podia estar estragada e tal, tá? Fui pro campo no outro dia com ele e comecei a sentir dor de barriga, né? Então, aí ele ficou lá embaixo e eu lá na minha cabine. Aí fui naquele estádio antigo ainda do Grêmio, né?
No antigo Olímpico.
O Olímpico do Grêmio, né?
Sim.
Só tinha um banheiro nas cabines, só um banheiro.
E era longe da sua?
E era um pouquinho longe, você tinha que sair de lá e eu fui uma vez, duas vezes, aí já não tava aguentando mais, né? Aí eu falei assim, ó, Arthur, suba. Falei com a central nossa. Chama o Vili Gonza para radiar o jogo. Não, mas aí acho que não contaram o Vili Gonza. O Arthur subiu e começou a radiar o jogo. Eu peguei um táxi e fui embora pro hotel. Passando mal. Mal mesmo. Depois até vomitando e tal.
O senhor não teve que fazer de fralda geriátrica então, não?
Não.
Graças a Deus.
Mas passei mal. No outro dia passei mal. No avião. No que peguei o avião, passei mal. Desmaiei lá, tal, no avião. Não sei o quê. Tava passando mal. Perdi muita água, né?
Perde.
Essa foi uma coisa terrível. Coisa de comer.
Vibrante, experimenta meu café e vê se tá no seu gosto. Eu fiz ele bem quente. Tudo que eu tinha de artimanha pra fazer o café quente, eu fiz.
Tá bom, quente.
Tá bom?
Quentinho.
Tem açúcar e tem adoçante do seu lado. Tem uma colher também. Tem um pessoal que fala que café especial não pode adoçar. Eu acho que o café é seu.
Eu tô querendo começar a tomar café sem açúcar. Principalmente o café com expresso, né?
Expresso, sim.
Esse aqui tá tipo assim pra tomar sem açúcar.
Tá dando pra tomar sem açúcar?
Tá dando.
Ufa. Que medo, Vibrante, não gostar do café.
Bom. Gostoso.
Gostoso?
Tudo.
Se precisar de mais, nós vamos fazer mais aqui. Café aqui não falta, não. Água quente aqui.
Porque, engraçado, você faz forte sem muita... É diferente do forte que você toma na cafeteria, né? Sorvi o café mesmo, a cor do café, né?
É, esse café é mais marrom, ele é mais amarronzado.
É o tipo do café.
É pela torra do grão.
Ah, torra do grão. Ah,
o diferente. Café é aquele
mas
café
que... Mas o gosto, como se fosse um café mesmo, fortíssimo.
Exato. É porque a gente associou a cor do café à intensidade dele, né?
Uhum. É, expert.
Quem sou eu, Vibrante? Expert. Vibrante, você narrou a inauguração do Mineirão.
Narrei.
Foi... É, Seleção
1965,
Mineira.
1965, dia 5 de setembro de 65. Seleção Mineira versus River Plate, que era o grande time daquela época, ainda já era o grande time da Argentina, né?
Me conta uma coisa, Vibrante. Como esse papo que a gente fala muito de comida, e eu sou um alucinado por existir um estádio no mundo que serve uma refeição para as pessoas comerem, que é o Mineirão, que tem um tropeiro, que é arroz, feijão tropeiro, ovo, couve e torresmo. E um bife de lombo, ou pernil. Já tinha o tropeirão do Mineirão?
Eu acho que já existia, viu? Eu não tenho, é muito difícil eu lembrar, assim. Aquela senhora que fazia
Tia Sônia.
Ela ainda existe lá.
A tia Sônia ainda tá lá.
Há muitos anos que ela tá lá. Mas eu não sei se no dia da inauguração ou houve isso aí. Eu nem lembro disso. Eu já fui almoçado lá pro Mineirão, né? Aquela coisa toda, tal. Não lembrava. E eu não era de comer muito tropeiro do Mineirão, não. Aliás, eu não sou muito fã de tropeiro. Não sei por quê. É a grande comida mineira, né? Brasileira, né? Famosa, né? Mas eu não sou de comer tanto, não. Tropeiro. Comi algumas vezes lá no Mineirão e tal, mas não muito.
O senhor acha ele pesado?
Não sei por quê. Tem épocas que eu não gosto de comer feijão, entendeu? Por exemplo, eu gostava de comer feijão quando eu morava com a minha mãe, era viva ainda, né? Às vezes eu chegava do estádio e tal, mamãe, ela fazia uma macarronada, fazia um macarrão cozido com feijão, com
o caldo.
Caldo de feijão.
Olha.
Aquilo era fantástico pra mim, né? Eu gostava de comer aquilo, era maravilhoso, né? Maravilhoso. Então minha mãe era gostava demais, ela via até o rádio, né? Ela era cruzeirense e tal, então. Ela já sabia quando eu chegasse no Mineirão, era macarrão com caldo de feijão. Sabia aquilo, era fantástico.
A comida da mãe da gente, é o tempero, é a comida, é o carinho ou é tudo, Vibrante?
Eu acho que mistura carinho com tempero, com punhado de coisa, vontade, né? De fazer e tal, né? De agradar. É muito bacana. Os charutos que ela fazia. Eu adoro charuto, né? Que é charuto...
Comida árabe.
Comida árabe, né? O nosso charuto é um pouco diferente do charuto árabe, né? O charuto árabe é mais fininho. O nosso era normal, tal.
Charuto de repolho com carne?
Repolho com carne, repolho com carne, hein? Aquilo é... Eu sempre falo lá onde tem bares lá na Savassi, né?
Sim.
Eu falo, que dia que vocês vão fazer o repolho aí? Aí quando faz repolho, ele me telefona, Alberto, hoje tem repolho, viu? Separa os quatro pra mim aí. É aquele negócio, né? Vai um frango com macarrão, é uma coisa deliciosa, né?
É bom.
Eu quando casei, não, antes de casar, era noiva, né? Da Edith, já falecida há 16 anos, né?
Sentimentos.
E ela, a primeira vez que ela me chamou para almoçar na casa dela, né? Ela sabia que eu gostava de macarronada com
caldo de feijão.
Frango molhado, né?
Ah, o famoso macarrão com frango.
Macarrão com frango assado e macarrão.
Nossa, eu gostava demais, né? Então ela fez.
Ela e a mãe dela fizeram lá, mas aí quando eu cheguei pra comer, ela esqueceu de tirar a unha do frango. Isso aí, eu lembro até hoje, eu brincava muito com ela. Então, ela esqueceu de tirar, não, parece que tinha lá o frango assado, o frango molhado, né?
Tá? Uhum.
Cozido, né?
Uhum.
Gostoso até, com macarrão, mas com a unha do frango. Não tirou a unha do frango, não.
Que coisa, velho. Quebrou algum dente comendo a unha do frango?
Não, quando eu vi, eu falei, não, eu já cortava, né?
Entendi. O senhor foi discreto, então.
Fui discreto. Mas depois eu falei muito com ela, sabia, tal. Eu ria, né? Depois...
Ela devia adorar ouvir esse caso.
Depois ela continuou fazendo os frangos, né?
Tipo, sem unha.
Quando casamos, tal.
Como é que foi, assim, eu participei da transmissão daquela partida Cruzeiro 2 Atlético 1 na reinauguração do Mineirão em 2012. É 12 que ele reinaugurou, né? Pra Copa de 13.
2-1 pro Cruzeiro, não foi?
2-1 pro Cruzeiro, é. Como é que foi a inauguração do Mineirão aquele dia? Como é que a cidade tava? Como é que o estádio tava? Foi tranquilo entrar? Era muito frisson pra ver um estádio daquele tamanho novo? Como é que você pode descrever isso pra alguém?
Você fala aí 65?
65.
Ah, sim. Foi uma... Você falava só nisso, né? Porque o estádio foi feito para os clubes mineiros, né? Para Atlético, Cruzeiro, América. E era, foi a redenção do futebol mineiro. Não tivéssemos o estádio Mineirão até hoje, o futebol mineiro estaria aí na como se fosse um quinto, sexto no Brasil, né?
Uhum.
Naquela época, não. Fez-se o Mineirão. O Cruzeiro se preparou muito para o Mineirão, né? Talvez preparou mais do que o Atlético. Por isso que nos primeiros cinco anos do Mineirão, o Cruzeiro foi absoluto no Mineirão. E teve aquele jogo contra o Santos, né? Que o Cruzeiro venceu 6-2 dentro do Mineirão, depois venceu fora, quer dizer, foi o campeão brasileiro com o maior time do mundo naquela oportunidade, que era o Santos, né? Mas o dia da inauguração foi um dia sensacional, todo mundo queria ir no Mineirão, embora não se chegou a 100 mil pessoas na inauguração do Mineirão, acho que foram 60 e poucos mil pessoas.
Eu tinha esse público anotado, que acho que são 70 e alguma coisa.
É, não chegou a um grande título, mas todo mundo estava no rádio, não sei se na televisão estava passando.
73-201.
É, 73.
Gol do Buglê, do Atlético,
que bacana,
né?
Bacana, é o gol de... Que coisa, hein? Impressionante, hein? Você?
Ué, vibrante, eu tô te chamando pra entrevistar. Tem que ter uma preparação, não?
73 mil, então. Bem, eu imaginava uns 61, 73, não guardei. Eu tenho tudo guardado. Tem todos os meus jogos guardado, né? Posso fazer até um livro pra isso aí. Tem com todos os dados do jogo. Times, goleadores, juiz, o que, tudo. Tem isso guardado desde 63, eu tenho isso guardado.
63, o senhor começou a narrar no rádio ou tem uma fase que o senhor narrou pelada de amigo, futebol de botão?
Não,
como é que você começou a narrar?
Eu comecei narrando futebol, jogo de botão em Belo Horizonte, porque nós morávamos em Belo Horizonte e meu pai era ferroviário, então ele foi transferido para Araxá. Eu tinha na época, nós éramos quatro homens, né, de irmãos, eu era o subcaçula, se existe isso aí, eu devia ter, na época, uns 6 anos, 7 anos de idade, né? Fomos para Araxá. E lá eu comecei a radiar, a fazer jogo de botão. E eu mesmo radiava os jogos, fazia o campeonato mesmo e tal. Eu mesmo...
Então, se eu fazia um campeonato só para você ter o que narrar?
Fazer para mim narrar. Eu chamava, às vezes, as pessoas para narrar também. Mas meu negócio era estudar e fazer um negócio de jogar botão. Minha mãe falava sempre para as vizinhas, esse meu filho vai ser radiador de futebol.
Radiador.
E fui mesmo, né? Ela acertou, né? Que depois, com 15 anos, 16 anos, eu já tava na rádio em Biará de Araxá fazendo jogos lá, entendeu?
Eu me lembro de ouvir o senhor narrando o jogo. Atenção, não sei o que, a rádio em Biará de Araxá. Você sempre falava dela, bonito isso.
A rádio em Biará de Araxá.
A gratidão.
Ela existe até hoje, né, Araxá? Essa rádio existe até hoje. Ela foi lá que eu comecei, fazendo os jogos, né, do campeonato local, né? Quasiano, uhum. Né? Da Várzea, né? Fazia esse campeonato, a gente ia. Era difícil, não sei como é que eu tinha um rapaz que era o comentarista e a parte técnica, ele que levava aqueles bambus, não sei o quê, não sei como é que ele fazia o negócio, só sei que a gente
narrava.
É uns bambus pra ter uma linha ali no bambu, não sei o quê, um negócio.
Ah, pra transmitir alguma coisa?
Ele
fazia uma antena?
Antena, um negócio assim, levava aqueles bambus grandes, entendeu? Fazia as antenas pra transmissão chegar lá na rádio.
Esse rádio eu não vi não, viu, rapaz? Já foi muito pior que eu peguei.
Esse rádio. Eu peguei também, na Itatiaia, você tava em Uberaba, ali não tinha linha, às vezes você pedia na vizinha, pedia um telefone emprestado, né? Ou então pagava, dava um cachezinho pra a dona do telefone lá e tal.
Mas e passava um cabo da cabine de rádio até a casa da doninha?
Até passava aqueles fios, né? Que a gente levava aquelas rolos de fio, né?
No chão ou por cima da rua?
Por cima da rua.
E se passasse um caminhão, Alberto?
Isso era mais com o pessoal da técnica fazia, né?
Sim.
Mais com o pessoal da técnica. E até era fácil, antigamente radiar futebol era fácil. Você levava um aparelhozinho e tal, o outro pra escutar, o outro pra falar. Quantas vezes nós fomos ao exterior, eu, mas o Pinguim, reagíamos jogos aí da Itália, dos Estados Unidos, não sei o quê, só com um aparelhozinho e tal. Fazíamos os jogos todos do Cruzeiro, naquelas excursões do Cruzeiro de antigamente, né? Que a gente fazia. Hoje é uma parafernália terrível, né? Eu não entendo mais nada daquele.
Porque agora tem imagem
internet,
no rádio também.
Então, internet, não sei o quê, isso aqui, imagem. É um negócio terrível, né? Só mesmo o cara que faz o curso.
Albertinho, eu vou fazer uma analogia tão feia aqui, me passei um certo tempo assim, eu tenho avô que tem fazenda e tal, não sei o quê. E tem aquela coisa que aconteceu, por exemplo, um bicho que você pia pro bicho piar também. Eu tenho vontade de falar terrível só pra você responder terrível pra mim. Terrível, só fala terrível, 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 terrível. O senhor falou muito do Carlos César Pinguim. O senhor chegou a trabalhar com ele. Oswaldo Faria também já não está entre nós. Jorge Cajuru, você trabalhou com ele também?
Trabalhei. Jorge Cajuru começou menino na Rádio Tatiaia. Mas menino, ele não tinha... Não tinha nada, o Jorge Cajuru, doidinho. Às vezes ele ia lá em casa, às vezes minha mulher gostava de fazer assim umas festinhas, chamar o pessoal da rádio e tal, e ele ia lá, eu começava a fazer bagunça, o pinguim, não, pode ir embora, não quero você aqui não. mas ele era engraçadíssimo, né? Deu muito trabalho para o Emanuel Carneiro e tal, mas depois ele foi famoso, né, no Brasil, né?
Sim.
Então, o famoso, e hoje já é um senador já há bastante tempo, né?
Tem algum colega seu de reportagem que tem algum caso bizarro ou engraçado que já aconteceu? Porque eu já ouvi falar que o Carlos César Pinguim era uma peça rara.
Raríssima. Tem, achei muita coisa, né? Mas
o que pode ser dito? Eu tô entendendo, você tá com o Dico.
Pinguim, quando ele tomava muito, e às vezes ele tomava, ele extrapolava, né? Fazia. Era difícil.
Tem algum que é contável, Alberto?
Não tem.
Você
porque em memória a alma dele, né? E a
não vão contar então.
Não vamos contar.
Tá bom. Você chegou a viajar com a delegação do Cruzeiro muitas vezes.
Muitas vezes.
Você chegou a. Tem um caso seu que ficou muito famoso, que foi revisitado, né? As pessoas relembraram ele, que foi uma viagem de avião com o Ronaldo Fenômeno antes de fazer a primeira partida,
sim,
né?
Sim.
Que o massagista, acho que pediu pra pessoa aconselhá-lo.
Foi o preparador físico do Cruzeiro na época.
Era o Teutônio?
Não, o Teutônio era massagista.
A massagista, confundi. Perdão.
Ele era massagista. Ele era o preparador físico. O nome dele era até bacana, o rapaz. Nós entramos no avião, foi a primeira viagem internacional do Ronaldo, né?
Uhum.
Técnico era o Carlos Alberto Silva. Nós entramos no avião e nós vimos para Portugal, eu sentei aqui, ele sentou no outro lado aqui, o Inarra, preparador que se chama Inarra.
Sim.
Cara bacana, mas eu sabia que ele não gostava de treinar parte física.
O Ronaldo.
Ronaldo. Isso eu fiquei sabendo. Isso todo mundo falava. O Inarra falou assim, dá uns conselhos. Você que é experiente, Alberto, dá uns conselhos pro Ronaldo aí. Pra esse menino aí. Falou, deixa. Eu sei, aí eu sentei perto dele. Ele ria, né? Ronaldo, é isso. Você tem que... É muito importante você treinar, fazer parte física. Você é um craque de bola. Você tem tudo pra ser o maior jogador do mundo. Se eu falava com ele, sim senhor. Ele agradeceu e tal. Falei algumas palavras pra ele, agradeceu e tal. Daquele jeitão dele, aqueles dentão que ele tinha, né? E tal, tal.
Ele ainda era Dentuço, né?
Era a figura do Ronaldo, muito bacaninha dele, ele era um cara humilde até, né?
Eu vi
mas ele tinha um futebol na base extraordinário, ele matava os caras.
Eu lembro de ver uma taça, daquela taça São Paulo, que ele foi jogar pelo Cruzeiro, parecia que o cara tava jogando outra modalidade, assim, ele chutava de fora da área, de dentro da área.
Ele treinava com os titulares, ele matava os titulares. Paulo Roberto, lateral direito, que sempre falou, Alberto, ele é terrível lá para treinar. Então, era um fenômeno mesmo. Aquele foi um fenômeno. Acho que não apareceu nenhum outro. Tem, evidentemente, o Ronaldinho Gaúcho, que foi sempre um craque, mas não apareceu como o Ronaldo apareceu. Né?
Eu já vi um caso de um papo dele com o Tostão, que quando ele estava despontando, alguém levou para conversar com o Tostão, e ele chegou na casa do Tostão e viu a casa... Perguntou assim, você comprou isso aqui com o dinheiro do futebol, essa casa? E parece que o Tostão falou, comprei, mas você ainda vai comprar muita coisa com o dinheiro do futebol, que você vai ganhar muito mais que eu. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, você teve a oportunidade de jantar com algum ídolo seu do Cruzeiro, nessas viagens, nessas narrações?
Não. Isso aí, eu sempre, era difícil, né, a imprensa ficar junto com... jogadores e o próprio clube, né, juntos num jantar. Você jantava às vezes no mesmo hotel, mas sempre numa mesa diferente. Mas... A única vez que eu me lembro que nós fizemos foi, o Cruzeiro foi jogar contra o Corinthians, o Cruzeiro ficou hospedado naquele hotel que tem ali perto de aquela cidade ali perto. Ali,
Atibaia.
Naquele tem um hotel muito grande, não sei se você conhece aquele hotel lá.
Eu já ouvi falar, não conheço.
O Cruzeiro foi pra lá. E nós ficamos também em Atibaia, mas em outro hotel.
Uhum.
Aí o Vanderlei Luxemburgo nos convidou, a imprensa. Nós fomos lá no treinamento do Cruzeiro, que tá, ele falou assim, ó, hoje à noite eu vou dar uma festinha lá no hotel, você tá convidado, Alberto, você, era o Itatiaia, esqueci, um da Globo e tal. Nós éramos os quatro. Vocês estão convidados pra ir lá. É a primeira vez que nós ficamos assim juntos. Aí, meu filho, o que nós tomamos de vinho?
Vinho?
Vinho, só vinho caríssimo. Ele deu até gasto uma nota violenta, porque nós tomamos só vinho. E lá tava lá o David, aquele que jogou.
Então isso foi 2003.
Foi 2003. 2003 ou 2004, não sei.
Ah, tá.
É, acho que foi já no o ano seguinte. Ou não, a outra vez que ele teve lá no Cruzeiro, não tô lembrado mais. O David já tinha parado de jogar.
Ah, não, então isso deve ter sido agora recente, 2018, 2019.
É, por aí.
20, na verdade.
É, exatamente.
20, 21.
Não, bem antes um pouquinho, parece.
É?
Não foi quando ele agora,
não. Então foi 2015, ele foi pegar o Arrascaeta. Aquele time pós-Marcelo Oliveira, isso, que o Vanderlei veio.
Isso.
Entre 14 e 15, ali, mais ou menos.
Exatamente, foi isso. Então ele fez um porquinho, né?
Sim.
Porco, né? Tirava os pedaços do porco e comia assim.
Uma leitoa.
Uma leitoazinha, né?
Eita, então, bom, hein?
Essa foi a primeira vez. Teve aquele contato que o Vanderlei gostava muito da gente, né? E vice-versa, né? Era um caso sempre bacana, teve. E contava piada, então. Aí eu não, e rendi um gol aí, Roberto. Eu rendi o gol do David, gol mil do David. Que marcou contra São Paulo. Ele marcou gol mil. Aí eu rendi, papapá, gol mil, né? Fez aquela festa, todo mundo tomando vinho, né? Mas o vinho, meu filho, nunca tomei vinho na minha vida tão caro como eu tomei.
Viva o Vanderlei do Luxemburgo, então.
É, gente boa demais.
Como é que é isso, Roberto, das pessoas pedirem pra você narrar um gol toda hora? Eu, quando era estudante de jornalismo, eu lembro que volta e meia eu ia entrevistar algum profissional pra fazer um trabalho de faculdade.
Uhum.
E muitos deles me falavam assim, meu filho, você narra uma coisa que você tá assistindo. Quando você não está assistindo e narra, não é uma narração. É, isso aí seria um teatro. E isso eu não faço. Como é que é isso pra você?
Mas me fazem isso, me pedem isso.
Tá, e você narra o jogo?
Eu tenho que fazer. Eu faço narração teatral.
Ah, tá.
Ah, ué. Só faço. Eles sabem que sou eu porque é por causa da entonação e tal. As palavras que eu falo, né? Não sei o quê. Sensacional, espetacular, totalmente demais.
Ô, Beto, já que é assim, né, eu não queria. Nunca isso passou pela minha cabeça previamente. Eu vou simular que eu tô fazendo um café aqui. Eu vou moer o grão, colocar na prensa. Tudo simulado, tá, Alberto? Colocar na prensa francesa e servir. Você se importa de narrar, fazer um laboratório?
Não, faço.
Tá? Então o café que nós vamos usar, que é o café Santiago. Então vamos lá, botei o café aqui, tô moendo. Você pode começar a partir. Maralasca vai narrar. Atenção, senhoras e senhores, tome gosto. A partir de agora, uma narração de um preparo de café na prensa francesa por Alberto Rodrigues Café, preparado, entre aspas, por Maralasca e eu. Coloquei o café aqui, vibrante.
Muito bem,
café.
Muito bem. Grande torcida espalhada em cada pedacinho do planeta azul. Estamos aqui com o Alasca sensacional. Ele está fazendo um café. Essa prensa é francesa, criada pelos italianos, mas é francesa. Está sentindo o cheirinho? Espetáculo. Aproxima-se da prensa francesa. Olha assim, olha a prensagem, olha assim. Vai se vir. Espetáculo sensacional. Atenção. Tomei gosto, gente.
E pra você fez um momento da minha vida, muito obrigado. Vibrante, você narrou um café pra mim, obrigado. Eu não mereço isso, não, já tô emocionado. Vibrante, obrigado. Você já imaginou que você ia narrar alguém fazendo café na sua vida? Não, me desculpa te fazer pagar esse
mito. Não, mas, meu filho, a imprensa é isso mesmo. A gente dá, né? Você é cômico e, ao mesmo tempo, eu gosto de futebol, gosto de fazer jornadas e tal. Não, eu mesmo, assim,
a mesma coisa,
a gente
então
tem um pouquinho de coisa.
Nós somos da raça parecida, Vibrante.
Outro dia eu falei um negócio no...
Eu vou tomar esse café com o Beto Dix na rua.
Outro dia eu falei um negócio na narração do jogo lá. Eles puseram lá naquele negócio do...
Instagram, TikTok.
É, falei um negócio meio...
Se eu falar uma bobagem, escorregou, Bertinho, que a gente fala?
Falei, mas ficou. Ficou no Instagram.
Voltando à coisa da narração, teve algum gol que o senhor diria que foi mais bonito da sua carreira, que o senhor narrou? Ou mais importante?
Ah, teve muitos, né? Teve grandes. Nossa, foram milhares, viu? Eu já narrei milhares de gols, né?
Uhum.
Milhares de gols, né? Já narrei milhares de jogos, do Cruzeiro, principalmente, né? Seleção brasileira, tudo. Um gol que eu narrei que me impressionou muito. Foi em 1991, o Cruzeiro venceu o River Plate de 3-0 aqui no Mineirão.
A final da Supercopa,
final
o jogo
da Supercopa
de volta.
Perdeu lá de 2-0, fez 3-0. Então, foram os gols que eu narrei com muito sentimento, com muito amor. Meu filho estava perto, meu filho mais caçula, o Luciano, estava perto.
Que idade ele tinha?
Ele tinha, na época, acho que 15 anos, então, né? Então, eu fiquei... Foi emocionante aquele gol, principalmente do terceiro gol, né?
Charles.
O Charles pegou a bola, foi levando. Vai, Charles, pela direita, passou pela primeira passou pelo segundo. Grande arrancada de Charles. Penetrou, lançou.
Macalé, não Tílico. Sei. Mário Tílico.
Mário Tílico. Foi sensacional. Esse foi o gol que me deixou. Mas também teve outros, aquele gol do Giovani, né, contra o São Paulo.
Miller o aconselha.
Miller o aconselha. Quer dizer, aquele gol do Giovani ficou, né? Tem muita gente que fala, Alberto, eu sou cruzeirense depois que eu ouvi a narração daquele jogo com você e tal. Eu sou. Deus me protegeu demais.
Mas amém. Demais.
E continue me protegendo.
Continue
me protegendo.
Roberto, engraçado, teve um gol que eu vi, falando do gol agora, que não sai da minha cabeça, porque eu tava do lado do nosso narrador, que te imita, o Guilherme Melo. Aquele gol do Everton Ribeiro em 2003, em cima do Flamengo, pela Copa do Brasil.
É, sensacional.
Que ele chapelou o cara, chapelou outro e com sem pulo bateu na área. E o engraçado que estávamos todos no Mineirão, e a época, a 98 e a TTF ficavam muito próximas uma da outra, no novo Mineirão, né? Logo no começo ali, vocês ficavam numa bancada, a gente assim, a Rádio Globo logo atrás. Era muito próximo ali a bancada. E eu lembro que na hora que ele fez o gol, eu olhei pro meu narrador, o narrador olhou pra mim, nós dois abrimos o olho do tamanho de uma roda de caminhão, assim, que golaço! O que que passa pela sua cabeça, por mais que você já seja condicionado a enxergar um lance e transformar ele em palavra, porque o narrador faz isso, né? Ele enxerga o todo, pega aquele recorte que ele quer e transforma aquilo em palavra, né? Tem alguma retroanálise que passa na sua cabeça? Olha, eu tô fazendo isso. Isso passa pela sua cabeça?
Não, passa. Mas se bem que a gente já tá acostumado, né? Com esses grandes jogos, os grandes gols, né? Você tem que dar mais... palavreado para esses gols, né? Sensacional, espetacular, totalmente demais. Falar um monte de coisas aí para fazer aquele gol ficar mais bonito, né? Que beleza de gol. É um negócio assim que tem que fazer.
Então, aquele adjetivo.
Aquele foi adjetivar o lance, né? Termo.
Sim.
Adjetivar o lance, né? Da vida ao lance do gol, da vida ao lance, que a gente tem que fazer. Não é, às vezes, gritar muito e tal. Mas adjetivar. Isso eu aprendi com um grande locutor do passado que chamava-se Pedro Luiz.
Uhum.
Pedro Luiz. Ele era sensacional. Ele adjetivava sem nada. Fiore Gigliotti também, que foi pra mim.
Fiore Gigliotti era muito bom. Eu ouvi gravação, mas eu achava fantástico.
Fantástico. Os locutores do passado eram muito bons, né? Porque não tinha televisão, praticamente, né? Então a gente tem que dá alguma coisa, né? Não gritar, eu não sou de gritar. Gritar! Se for lá, porque eu não aguento também. Se eu gritar, eu pifo.
Uhum.
Eu tenho minha voz, é mais ou menos.
É, isso, sua voz tá durando, você já tá aí. Tem narrador muito mais novo que o senhor, que já tá sem voz.
Ah, sim. Por quê? Porque eu não sou de gritar muito, não sou de conversar muito. Eu fico mais ouvindo o que falo e tal. Vou ao meu médico e falo assim, não, tá bom, mas meus amigos, você tem mais 2 anos aí. Me deu o último que eu fui, o meu médico, né, doutor Luiz, ele falou assim, me examinou, eu falei, não, você tá com problema, mas é da sua idade e tal. Você está com 25% de menos audição. Isso eu tenho mesmo.
Mas com essa idade, trabalhando com fone de ouvido esse tempo todo é até muito pouco.
25% de menos audição que eu tenho hoje.
É muito pouco. É.
Mas ele me deu o nome de uma professora para fazer uns exercícios. Eu fiquei 2 anos com ela. Ela que me equilibrou para continuar, entendeu? Foi muito bacana. Ela me ensinou muita coisa, como fazia. Foi bacana.
Fantástico. Só para finalizar esse capítulo de narração. O Cruzeiro e Santos em 1966, aqui no Mineirão. Eu já ouvi de algumas pessoas que estavam lá que mesmo no momento que o Cruzeiro tinha um placar elástico, quando o Pelé pegava na bola, o estádio dava uma quietada. Isso é verdade?
Verdade. Pelé era... Ele pegava uma bola e a gente ficava esperando alguma coisa extraordinária dele, né? Então o pessoal fica mais quieto. Pra ver o Pelé, não é... Não xingar o Pelé como hoje, né? Hoje é o contrário. Você pega uma bola, o jogador contrário é o Cruzeiro ou o Atlético, xingando ele, papapá. Não, ele... Pelé era diferente. Foi, não tem dúvida nenhuma, o maior de todos os tempos e eu acho que não vai chegar outro.
É passível de comparação com algum outro jogador?
Não. Não é passível. Eu tinha, por exemplo, talvez o fenômeno do Ronaldo.
Sim.
Tivesse a mesma condição do Pelé. Mas ele machucou muito cedo, né?
Uhum.
Aquelas duas fraturas que ele teve na perna.
Sim.
Se não tivesse aquelas fraturas, ele ia muito mais. Ele ia muito mais anos. Quer dizer, aí ele estaria mais ou menos na mesma posição do Pelé, né? Embora as jogadas fossem diferentes. Pelé
e posições de campo distintas também, né?
Exatamente. O Pelé tinha uma condição de jogo, o Ronaldo outro, né? O Pelé tinha todas as condições. Até no gol ele ficava, né? Então é um cara fantástico, né? Aquele é de um outro planeta, parece que é de um outro planeta, né?
É, o mais próximo que eu já vi disso em campo foi o Lionel Messi, que eu trabalhei na Copa América e eu fiz algumas partidas que, da Argentina jogando e eu lá embaixo no campo, no nível deles, que eu era repórter de telão. Eu aparecia no telão, agitava o pessoal em 2019. E ver o Messi no mesmo nível que eu tava no mesmo nível, porque eu tava no Mineirão, no nível do gramado, né? Foi absurdo.
É, não, o Messi pra mim é o maior do mundo ainda, não tem dúvida nenhuma que é. Mas era diferente, né? Ele não tinha a intensidade que tinha o Pelé, né? A força que tem o Pelé, né? A força. Como esse menino que tá surgindo agora, que foi do Cruzeiro ali, daqui.
Vitor Roque.
Tem uma força realmente extraordinária. Mas ele precisa ter mais técnica também, né? Ele faz jogadas sensacionais. Tem, não sei se ele vai progredir à frente, que é muito difícil, realmente. Muito difícil. Mas o Messi, não. O Messi era... Ó, eu acho o Messi... Eu vi o Tostão jogar em toda a sua plenitude, Tostão. Pra mim, foi um jogador extraordinário. Tostão, pra mim... Era o Messi de hoje, pelas jogadas, pelo levantar a cabeça, mandar uma bola para um companheiro, chutar pro gol. Era sensacional o Tostão. A pena que ele teve um problema no olho, né? Jogou uma Copa do Mundo com o olho problemático, né? Depois foi pro Vasco, né? Já não deu mais.
Né? A seleção de 1970, eles falam que eram 5 camisas 10 jogando no mesmo time. Era uma coisa de louco, né?
Coisa de louco aquilo, né? Você vê que o Tostão jogou lá na frente. Como
é, se de costas mais, pro gol,
de
né?
De costas pro gol. E com o olho com problemático, que tava como... Não tinha a visão que ele tinha.
Você trabalhou durante muitos domingos. Você tem memória de almoço de domingo em casa?
Ah, tinha... Mesmo que eu fosse trabalhar no almoço de domingo, era, por exemplo, a Edith, que era minha esposa, ela sempre fazia, né? Quando ela estava com condições de fazer, ela fazia um almoço muito bacana, que eu gostasse, né? Todos nós gostássemos. Então, eu comia um pouco mais cedo para ir para o Mineirão e tal, depois mais tarde e tal. Então, mas eu também gostava muito de pegar comida fora naquela época, né? Belo Horizonte tinha, centro da cidade, tinha bons restaurantes naquela época, de faz o quê? Uns 30, 40 anos atrás, né? É, então, eu gostava de pegar, trazer pra comer no domingo, né? Eu esqueço o nome do restaurante, que era famoso ali em Belo Horizonte, na rua, acho que é Rua Espírito Santo.
Rio Grande do Norte tinha o Casa dos Contos, seria ele, não?
A Casa dos Contos é hoje, até hoje é um grande restaurante.
Na Espírito Santo tinha gostosa. Outro?
Esse era outro, já fechou muito tempo, era do italiano, tá?
Cantina do Ângelo. Cantina do Lucas.
Cantina do Ângelo.
Do Ângelo.
Cantina do Ângelo tinha uma comida extraordinária. Por domingo, nossa, eu gostava demais.
Mas no domingo de não futebol, o senhor fazia isso, porque o seu normal era futebol, né?
É, era futebol, mas tinha domingo que dava pra você fazer, entendeu?
Sim.
Você tinha o jogo, era mais tarde, você ia mais cedo, você almoçava mais cedo. Sempre você almoçava mais cedo. Eu gostava de almoçar mais cedo, a Edith me levava pro Mineirão.
Isso aí com carona, Alberto?
É.
Que folga, rapaz!
Mas depois ela ficava com carro.
Ah, não é boba, não.
Ela tá em bom lugar.
Não era boba, não.
Era gostoso. A gente aproveitou demais, né? Eu já comi muita coisa boa nesse mundo, comidas diferentes e tal.
O que foi de mais diferente que o senhor comeu?
Eu comi coisas diferentes que eu não sei o nome. Eu não sei o que eu comi, mas o que é gostoso é.
Aonde, Alberto?
Ah, já nesse país aí fora. País aí fora você come muita pizza e macarronada.
Sim, é que tem mais fácil.
Tem mais fácil, né? Depois do Japão, por exemplo. Fui 3 vezes no Japão. Sempre comi mais macarrão do que tudo lá no Japão.
Que maravilha.
Então, a gente comia muita coisa gostosa, tá? Aquela coisa, aquela do boi que você fala.
Tá? Rabada.
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 Rabada é uma comida extraordinária. Comida gostosa. Né? Tem um restaurante em Belo Horizonte que ele é especialista em fazer rabada, né? No bairro... No bairro
Saudade?
Saudade não. Ele é outro bairro. Eu de vez em quando ia lá. Já tem mais uns 2 anos que eu não vou comer a minha rabada. Eu até combino muito com o pessoal do Café Anis, que eu gostava de tomar muito café no Café Anis, né?
Sim.
Ele é o Tadeu. Tadeu, vamos lá comigo. Já combinei com ele outro dia. Tadeu, ó, não vou não, porque tem jogo pra viajar, não posso ir não, tô gripado e tal. Já tem uns 2 anos que eu não vou comer a minha rabada lá. Mas a rabada lá é maravilhosa. Sensacional.
Engraçado. O Léo, zagueiro, que foi do Cruzeiro, sentou nessa cadeira e falou que ele era apaixonado com a rabada.
É, rabada.
E que de vez em quando ele saía do jogo, chegava em casa às 3 horas da manhã, a mulher dele fazia uma rabada pra ele comer.
É, ele falou isso.
Falou isso.
Oh, que bacana.
O Léo frio.
Mas é
é muito forte, né?
Mas a rabada, é muito gostosa mesmo. É muito bom a rabada. Tem gente que não gosta, né? Muita gente que não gosta. Não, de jeito nenhum, não sei o que. Tem até nojo. Puxa vida, porque bem feito é maravilhoso. Pra tomar com uma cerveja, com uma pinguinha.
Pinguinha, gabinguinha.
Eu não sou de tomar muita, mas eu tenho, então, de vez em quando.
Não, porque é que corta gordura, Alberto.
Corta gordura. É bom, esse é ótimo. Mas rabada, então, esse é um das principais comidas também que eu gosto, que eu tô lembrando agora e tal, rabada.
Mas engraçado, o senhor falou do Fiore Gigliotti, eu tava vindo uma entrevista, há muito tempo eu ouvi uma entrevista até muito bonita, não vou me lembrar se foi na Jovem Pan de São Paulo, na Bandeirantes, onde eu foi.
Trabalhou lá, né?
É, quando o Fiore Gigliotti tava se aposentando e o Osmar Santos tava chegando. Então ele fez uma entrevista muito bonita com os dois, meio que uma passagem do cajado, olha, eu estou parando, estou passando para você. Achei muito bonita a homenagem. E o Fiore Gigliotti falou que, olha, estamos aí com um filho, o filho vai crescer, daqui a pouco eu não vejo meu moleque crescendo. O Roberto Abra se assentou nessa cadeira e me falou também que só agora, com 80 anos, ele tá descobrindo como é que é um domingo que se almoça na rua. Você não tem essa percepção, né?
Hoje eu moro sozinho, né? Eu moro sozinho hoje, né? Então, é muito tempo. Depois que eu fiquei viúvo, eu moro sozinho. Então, eu mesmo faço, às vezes, minha comida em casa e tal. Domingo, por exemplo, quando tem jogo, eu tenho que almoçar mais cedo. Mas eu vou ali no restaurante, como uma macarrão, como isso, como aquilo. É a comida que eu já tô. Não como mais aquela comida, né? Aquela comida farta, tal. Não, porque não tem tempo de gente comer. Então, quando tem dois, tem jogo, você come mais ou menos. O jogo é 4 horas, você come, almoça meio-dia.
Ah, tá. Então, 4 horas, 3 horas antes da narração, tá, né?
Porque eu não gosto de ficar também empazinado pra transmitir um futebol. Isso já
não é. Barriga cheia não dá. Roberto, você tá falando isso aí, cara. Que engraçado. Me chama de cara já. Mas assim, eu já te vi algumas vezes na Savassi à tarde, porque a gente sai do ar 2 da tarde, a gente vai almoçar.
Exatamente.
Que é o horário que volta mesmo, você tá descendo. Hoje sempre... a gente almoçou, você tá passando por ali, 2, 3.
Eu sempre vejo vocês ali.
É.
Principalmente o
Adroaldo.
É um outro moreninho também.
Guilherme, Igor, Baiano.
Eu vejo sempre a turma ali, que você é ali pertinho, né?
É ali perto. Quando você sai pra tomar um café à tarde, o café é a bebida café ou é dar uma batida de perna na rua? Porque quando eu te encontro, você tá com a cara tão boa que você tá indo tomar um café, que dá vontade de eu parar minhas coisas e tomar um café com você, que você tá sempre bem-humorado.
Por que que você não para?
Vou ter que parar agora.
Vou ter que parar, gente. Olha, isso é até bom pra conversar.
Vai ser um prazer.
Pra mim é um prazer.
Mas o café...
Você bebe.
Vou fazer isso.
É.
Mas o café pra você, Alberto, é a bebida ou é o momento? É o que esse café da tarde
ele
seu?
Ele é tudo. O café. Eu posso fazer em casa.
Sim.
Tem lá minha cafeteira, tem tudo, tudo pra fazer o café.
Sim.
Eu mesmo, fazer o café da manhã, geralmente eu faço.
Sim.
Café da manhã, né? Tu faço uma vitamina, como café, faço isso, faço aquilo e tal. Mas à tarde, eu gosto de ir pra conversar.
Bater um papo,
né? Que eu gosto de tomar o café. Pode ser o café, pode ser um cafezinho, pode ser um café expresso, que principalmente o café expresso. Eu ali no Brasil, onde que eu falo?
Três Corações.
Eu gosto de pedir, por exemplo, pão na chapa, uma garrafinha de água e o café. Café numa xícara maior. Ali como, vem ali o meu amigo meu, eu tenho um amigo que é o Eduardo, da Barbuda. Barbuda, você conhece o Eduardo?
Ah, o Eduardo que foi jornalista há muito tempo.
Jornalista, trabalha lá com o Mário Henrique lá.
Sim.
Ele tá sempre
atleticano,
lá,
doente.
Tal.
Mas de uma simpatia ímpar também, né?
Ele vem com a turma dele lá, que também que são atleticanos, nós sentamos lá conversando e tal. O Júnior Brasil sempre tá lá comigo, lá, outras pessoas estão lá sempre comigo e tal.
Roberto, só acredito. Mas eu fiquei 4 meses sem falar com o Júnior Brasil.
É.
Só pra não interromper ele, de tanto que ele tava falando, eu fiquei 4 meses. Abraço, Júnior. Tudo de bom.
Gente, pô. Então eu gosto, é porque ali
a resenha.
É resenha. Eu vou anotar na cafeteria também um pouco mais atrás, né? Fazer um joguinho, tomar um café.
Eita, na
isso é bom. Tem um outro café em frente de mim também que eu vou muito, docíssimo. Também vou muito tomar café. Eu acho que o café coado, que é fácil, você faz?
Sim.
Coado ou não é?
Pode ser, coado.
É o melhor café que eu tomo ali na Savassi, é o deles lá.
Sim.
Porque às vezes eu tomo café coado.
Eu vou te levar pra tomar mais café, Alberto. Vou marcar um dia um café. Eu sei o Abra, você vai?
Oh, perfeitamente. Perfeitamente.
Eu vou buscar vocês em casa. Eu, Adroaldo, eu sei Abra. Vamos fazer uma resenha.
Será um prazer.
Outro dia alguém me falou, eu postei, acho que eu comentei com alguém que eu ia te entrevistar, e eu recebi um relato muito bonito. Sou atleticano, mas sou fã do Alberto Rodrigues, porque ele sempre respeitou. E eu recebi isso de mais de uma pessoa. Como é que é pra você o rival? Porque eu também não me lembro de você ser desrespeitoso jamais com o Atlético.
Não, é isso aí. É o respeito que a gente tem pelo Atlético, né? Não tem dúvida nenhuma. Eu, antes de chegar aqui, eu parei um pouquinho aqui com um rapaz que me chamou, ainda na rua. Eu sou atleticano, mas gosto de vocês, então eu te aprecio muito. Ah, muito obrigado. Então, posso tirar uma foto? Pode, né? E assim, porque isso é muito bom, né? Você receber do atleticano, ou do americano, ou de qualquer outro time, né? Esse carinho, né? É um carinho muito importante. Graças a Deus eu tenho isso aí. Praticamente eu não sou xingado. Né? Uma ou outra.
Normal, vez, a gente é fala normal, pra muita gente, alguém não vai gostar.
Quando você sobe ali no Independência, subindo a pé ali, a torcida do Atlético que tá lá no local, lá, eles ficam, muitos tiram foto comigo, nós vamos tomar, vocês vão ferrar hoje, não sei o quê, aquele negócio todo.
Normal. Não é esportivo.
Mas o respeito é muito bom, o respeito é muito grande, isso me enaltece muito e eu fico muito feliz, né? Tá chegando já no final de carreira, né? Talvez seja o último ano que eu faço aí, não sei. Deus quem vai
Albertinho, eu tô tão feliz de você estar aqui. Se você fosse falar alguma coisa pra alguém que tá começando a carreira hoje, com esporte, seja narração de futebol, ou seja no esporte, se tivesse como você dar uma dica pra alguém que vai começar a trabalhar com esporte hoje, o que você falaria?
Ah, eu diria, por exemplo, muita gente vem me perguntar, esse menino que tá na Rádio Super hoje, que narra os jogos do Atlético, eu dei muitos conselhos pra ele, né, quando ele tava lá no Mineirão, ele, posso fazer uma entrevista com você? Eu falei muito com ele, né? Seja sempre presente, sal, cuide da sua saúde, né? Da sua garganta, da sua oratória, né? Isso é muito importante. Vai firme, né? Fala a verdade, né? Isso é muito importante. Então, várias coisas que você tem boas, né? Você tem que falar com a pessoa que está começando, né? Faça o trabalho, né? Não descanse qualquer hora, não. Vai sempre firme, né? Isso é muito importante, falar isso aí, quer dizer, o cara se enaltece, né?
Legal.
Porque não... Não, isso é muito difícil, radiar futebol, não, o tempo você vai chegar lá, não tem dúvida nenhuma, tá, esforço, a sua voz é tudo, não exagere e tal, é isso aí.
Bom, Vibrante, eu separei que antes da gente encerrar, da gente ir pra pergunta final, você já fez uma coisa que já daqui a 5 anos, 10, a eternidade, eu vou estar feliz que você me narrou fazendo um café aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu queria fazer um quadro aqui chamado Terrível, qual que seria o oposto de terrível, fantástico?
Fantástico.
Então tá.
Fantástico.
Terrível ou fantástico?
É.
Eu vou falar umas coisas de comer e beber e você vai me falar se é terrível ou se é fantástico. Podemos?
Podemos.
Então vai começar agora no podcast Tomei Gosto, o quadro Terrível ou Fantástico com Alberto Rodrigues. Albertinho Rodrigues, dobradinha.
Fantástico.
Fígado congeló.
Terrível. Terrível.
Tropeirão do Mineirão.
Não vou dizer terrível, nem fantástico.
Bom.
Bom.
Tá bom. Sushi?
Não conheço.
Nunca comeu sushi?
Nunca comi, não.
Açaí?
Açaí, fantástico.
Fantástico.
É.
Sorvete?
Gosto muito, mas tomo pouco por causa da garganta. Seria fantástico se eu pudesse tomar sempre.
Marshmallow?
Não conheço.
Não comece. Frango ao molho pardo?
Fantástico, né? Bom demais.
Café frio?
Terrível.
Macarrão frio?
Comida fria é terrível, sempre terrível.
Terrível. Galinhada.
Fantástico.
Esse foi o Albertinho, ele tem muita pouca coisa que ele acha que é terrível. O que na vida pra você que é terrível?
É o que a gente tá vendo aí, muita coisa errada, né? Política, sei lá, muita mentira, muita coisa. Um chamando o outro, xingando o outro de qualquer maneira. Quer dizer, não há mais respeito, né? Falta de respeito é muito grande entre as pessoas que a gente elegeu, né?
Então,
esse aqui é o meu ponto mais chateado que eu tenho hoje é ver essa atual política no Brasil. Pra mim, muito ruim. Poucos homens fortes, muitos homens fracos.
Albertinho, pra gente finalizar essa honra desse papo que eu tive aqui, o Albertinho tem o Twitter dele, @maisvibrante. Ele narra os jogos no canal Samuel Venâncio, a quem eu mando um grande abraço, Samuel. Não só Samuel, como Gleison Lage, também um dos amigos que o rádio me deu. Tá lá trabalhando, um cara fantástico, uma história de vida sensacional. Sou muito fã do Gleison. Mas tem uma pergunta que eu sempre encerro as entrevistas aqui. Eu queria que o senhor falasse pra mim, sua refeição perfeita, com a companhia perfeita, no lugar perfeito.
Antes ou hoje?
O que for perfeito.
Não, eu acho que perfeito seria, há mais tempo atrás, quando os meus filhos eram mais novos, mais jovens.
Então pode falar.
Com a minha esposa. Era realmente um jantar gostoso, um almoço gostoso, toda a família ali, né?
Que maravilha.
Era gostoso, muito gostoso.
Qual que é o prato, Alberto?
Eu sempre tinha aquele macarrão com galinha, né?
Frangão com macarrão.
Frango, né? Com macarrão. Muita coisa agora. Uma picanha também, é gostoso.
Pode ter tudo na mesa, frango, macarrão e picanha.
Pode. Eu de vez em quando vou ali no shopping ali, Savassi ali, como um punhado de coisa. Tá bonito, ele paga um pouquinho mais caro, mas
estômago não tem prateleira, né?
É, exatamente. Então, quando você tá com a família, é diferente de você hoje estar só. Às vezes com amigos, chega. Meus filhos vão muito pra almoçar comigo. Isso eu acho muito importante hoje, por exemplo. Amanhã, por exemplo, vai o mais novo, Luciano, vai almoçar comigo, né?
Que bom.
Sempre uma vez por semana. O Arthur, o Vibratinho, que mora lá em Santa Lagoa, também tá sempre aqui comigo. Ele, a esposa vem almoçar comigo. Então, eu acho bacana.
Que bom.
Então,
o prato vai ser um arroz, picanha, macarrão e frango.
Frango. É, são ótimos.
E pra beber?
Hoje é mais um suco, uma água.
Mas e antigamente? Qual que é?
Antigamente, vocês faziam uma cerveja. Uma cervejinha. Ah, eu tenho uma cerveja, tenho guardado uma cerveja lá em casa, qualquer dia eu vou tomar.
Qual marca?
Heineken.
Você gosta de Heineken?
Eu gosto mais daquela mais levinha.
Estelinha.
E até aprendi a tomar a Estelinha na garrafa, que é bom, né?
É gostoso. Pô, prático.
O americano faz.
É, resolve ali, você já come, não.
É, exatamente.
Tem sobremesa, Alberto?
Eu gosto de sobremesa. Eu gosto de, por exemplo, uma banana. Como é que chama?
Flambada? Com sorvete, aquela com
sorvete.
Que o cara
taca
o fogo nela.
Nossa, aquela é bom demais, aquela é sagrada. Mas hoje não tanto, né? Mas como você tá num restaurante bom e tal, você pede essas coisas depois, né?
Então, um almoço de domingo com a família, Alberto Rodrigues, arroz, frango, picanha, acompanhando ali uma cervejinha e uma água, pra você ter os dois ali pra acompanhar.
Água,
suco, sobremesa, banana flambada.
Banana, isso é bom, essa é uma das grandes sobremesas que tem, né?
Também
pêssego.
Pêssego em calda?
É pêssego em calda, eu acho que é uma delícia também.
É bom demais.
Eu gosto demais de pêssego em calda.
É bom demais. Com aquele creme de leite ou pêssego em calda puro?
Pode ser o creme de leite também.
É
mas
bom.
Mas pura também eu gosto.
Também eu gosto. Que maravilha. Alberto, foi uma honra ter falado contigo.
Uma honra é minha. O prazer foi meu. Se você tá de parabéns, você faz um programa diferente, né? Diferente mesmo. Então isso é muito bacana. Não fala só de futebol, né? Mas fala de tanta coisa. Café.
Fizemos
vinho,
café.
Água. Fez o café, tomei o café.
Tomou gosto, Betinho?
Tomei gosto. Tá bacana. Tá de parabéns, muito parabéns. Vai, segura e mande braça mesmo.
Obrigado, Alberto. Foi uma honra. Deus te abençoe e te dê muito mais sucesso.
Te abençoe também e muito sucesso pra você, que você tem muitos anos ainda pra fazer sucesso.
Amém. Esse foi o Alberto Rodrigues, @maisvibrante no Twitter. Também está narrando os jogos do Cruzeiro no canal Samuel Venâncio, que é uma história fantástica no futebol de Minas e do Brasil. Como narrador foi da Rádio Itatiaia, em Confidência, eu posso falar que eu, assim como o Alberto Rodrigues, também já passei pela Inconfidência. Eu te vejo numa próxima. Episódios em áudio nos plataformas de podcast e em vídeo no YouTube. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Se for beber, me chama. Eu sou Mário Alasca. Valeu. Tchau, tchau.